O Médici chamou.
Era o Parreira. O Parreira era o preparador físico.
Sim, e o Médici chamou uma. Eu acho que uma semana, alguma coisa do tipo. Chamou. Falou assim, ó, esses quero. Aí a Marildo, uma galera que, tá, que era remanescente...
Os não, Marildo assim, é 62.
Não, então, que eram os caras que iam ficar meio que na reserva ou alguma coisa do tipo. Ele falou, não, esses caras você pode tirar, o time é esse aqui, ó.
Mas 70 é o time mais bonito que já teve no Brasil.
É considerado um dos melhores times, o melhor time de todos os tempos.
É o mais vistoso.
Que era só camisa 10. Era camisa 10 do Botafogo, do São Paulo, do
foi
Santos.
Foi invicto, né?
Tudo, foi invicto. Assim, é incrível esse time.
Só espero golaço,
que seja bom.
Né, meu?
Espero que seja bom. Eu quero ver o campinho de futebol. Não gostaria de ver essa palhaçada política.
Mas vai ter.
Vamos lá, vamos lá.
Não só ser o fato central, né?
É, exato. Porque o último. Você lembra do último documentário do Pelé?
Lembro.
Não, é inacreditável esse aí. Inacreditável.
É, porque o que aconteceu e o que fala também naquele documentário é o seguinte: a imprensa, ela jogava meio contra.
Sim.
Jogava contra esse time do Brasil, esse time de 70.
Pelé tava
machucado. Porque teve aquele negócio dos militares. Havia uma ditadura no Brasil.
Sim.
Né? Aí o que acontece? Esse time jogava tão bonito. Ele envolveu tanto o Brasil, a gente se envolveu tanto nessa Copa, que eles não tinha como torcer contra.
Sim.
Entendeu? É o que o nosso menino Ney
vai fazer.
E o nosso querido Vini Júnior pode fazer.
Opa,
agora.
Opa, joga bonito.
Pode juntar o Brasil.
Tá no pé dele, é lógico. Porque tinha lá os caras falaram, deixa com nós. Entendeu?
E resolveram, né?
Eles
resolveram.
Podem fazer isso, unir o país.
Pode
o futebol tem esse poder aqui.
90 milhões em ação. Né?
O futebol, acaba com
é, futebol é a única coisa. Hoje eu não sei, mas o futebol é a única coisa.
O Samidana pode unir o país.
Pode.
O Sami tá quieto
hein,
hoje.
Sami?
É. Olha, tá quietinho hoje.
Ele tá quietinho.
Não pode mais.
Sami. Você, o Pelé e o Tostão.
É.
Hã?
Pelé Gaúcho.
Ou não? Muito bem.
Bom, enfim, a gente vai... Deixa eu só ver quando que sai, que eu perdi aqui, eu fechei a janelinha. Mas em breve, essa série da Netflix promete, vai ter bastante audiência no Brasil.
Vai.
E em breve, eu falarei a data, se alguém conseguir pesquisar aí, a data quando estreia, mas acho que é maio. Acho que é um pouquinho antes da Copa, já pra pegar aquele timing de torcer pro Brasil. Bom, eu falando em ditadura militar e tudo mais, né? Tem o nosso querido Wagner Moura dos Estados Unidos, que é o nosso querido Mark Ruffalo. Eu separei aspas.
Você tá impossível.
Eu separei aspas dele aqui, Emílio.
Ele tá impossível.
Não, é o Mark Ruffalo que tá impossível, porque ele deu uma declaração, ele gosta, viu, Delar? Ele sempre tá.
Gosta.
Em todos os portais, ele fez um vídeo, e aí você pode deixar rolando o vídeo aí, Luquinhas, que eu vou falar o protesto dele. Ele diz o seguinte, 60%, ele é nova-iorquino, né? E ele é a favor do Mandami, que o Zuzu traz bastante notícia.
Nova York.
E Nova York, compadre.
Compadre.
Nova York, compadre. O negócio é o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, pô, peste, ó. 60%, 60% dos nova-iorquinos, como eu... Isso aí ele inclui ele, tá? O Mark Ruffalo. Concordam que devemos taxar bilionários, aí, Sami, e corporações para financiar creches, moradias e transportes públicos. Então, você vê que a pauta não é muito diferente dos progressistas dos Estados Unidos com os daqui. E aí fizeram uma pesquisa, Sami, estimaram qual que é o patrimônio do Mark Ruffalo. É que a internet agora é boa, por isso.
Classe média.
Ele tem um patrimônio líquido, Emílio, de US$35 milhões. Mas ele fala que os ricos não vão sentir. Né? Então pode.
Tá, mas não é muito. Ele não tem muito.
Não, mas isso é o declarado.
É o declarado, né?
Mas lá não tem.
É os trampos sem nota.
Deixa eu corrigir aqui, eu falei do.
É o Figueiredo.
O Figueiredo. Não tem nada a ver com a Copa de 70, que era
o Médici.
Em 70 eu só dei uma.
Só
entendeu?
Pincelou.
Ah, tá, eu dei uma pincelada. Olha, mas isso... os dois gostavam de futebol.
19 de maio.
Isso aí. Obrigado, Morgadinho.
É nóis.
Tanto o vô do Paulinho Figueiredo, que foi o último presidente militar.
Foi ele que entregou.
E o Médici, que estava lá na Copa de 70, que é o que...
Meteu o pânico.
Metia a corneta.
Colocou o terror nos caras.
Corneteiro.
Batia com a corneta.
Mandava o soldado ir lá dar uma cobrada no vestiário, se perdesse, né?
Batia a falta com
o... Onde que tem um documentário legal sobre... Onde é que eu vi isso aí?
Eu acho que eu vi esse mesmo documentário.
Muito
também, da
bom,
década
cara,
de 70.
Que tem o técnico João Saldanha. Onde que eu vi isso aí?
Eu assisti esse documentário há um bom tempo também, mas eu não sei o nome, mas eu vou pesquisar.
É bem legal esse documentário.
Da década
Não é documentário, eu acho que é até meio...
Eu acho que é um filme, hein?
Globoplay?
Não, filme não é.
Globoplay?
Que filme Globoplay?
Você que nos ajuda aí da nossa audiência.
Nos comentários.
É, nos comentários.
Um bom documento, põe lá.
É que a década de... essa seleção da década de 70 tem vários documentários. Eu lembro que eu assistia todos. Eu sei que documentário você tá falando, mas eu também não me recordo o nome. Eu vou procurar saber com toda certeza.
E o Pedro Pascal, hein?
Por que tem o Pedro Pascal?
Você não viu?
Ele tem namorado, né? Sim.
Namorando!
Ele tá...
Na tela aí.
O Pedro Pascal, ele nunca revelou, né, a pretensão sexual dele, né? E ele tava saindo
nunca precisou.
Com... Ah, tava saindo com um rapaz ali.
Diretor argentino.
É. E aí não sei...
Pô, deixa o cara.
Não deixa.
Ah, é o Alba, né? Notícia.
O Alba tá com ciúme. Essa aqui trouxe foi o Morgado.
É notícia, pô. Vocês estão com ciúme do...
O Alba tá com ciúme.
O Zé da Manga.
É. Não, a gente
tá
não
com
tem...
o cabelinho do Wagner Moura, tá se achando. É.
Só que, menos a conta, né? Grande momento. Só que assim, o Pedro Pascal, ele vai fazer aquele filme, ele vai substituir o Joaquim Phoenix, aquele romance, né?
Ah, é?
Aquele romance com o rapaz. Então, isso aí pode ser também uma...
É laboratório.
Pode ser uma questão de marketing aí também. Emílio, eu sempre falo bastante do cinema aqui, né? Dos problemas que o cinema tá passando, de a galera não tá indo ao cinema... Nós temos aqui, Zuzu, você me mandou essa notícia, e eu gostaria até da opinião do Sami, o primeiro cinema 9D no 9D? Brasil.
9D.
9D dos
9D.
É lá na tua área, irmão. É, pertinho, é excelente. É no Shopping Moca, né, que é bem perto, aliás, excelente shopping, grande momento. E assim, a diferença, me perguntariam, qual é a diferença do cinema 9D pro cinema comum? A matéria diz o seguinte... O cinema, Sammy, tem efeitos sensoriais e extremamente realistas.
É, né? A cadeira treme, é uma pataquada.
Sai chuva.
É uma pataquada,
faz chuvinha. Barulho.
Vai, vamos lá.
É brinquedo...
É uma puta pataquada.
Aqueles brinquedos da Disney, que o Morgadão gosta e não cabe na cadeira, né, Morgadão?
Isso.
Olha que isso. Você vai sentir...
É Harry Potter lá.
Ele me manda matéria não, mas é bom.
É. Eu mandei pra você ir, pra você falar.
Aí passa, ó.
Não, é do caramba, que eu dei uma dica pra ele ir no cinema.
Não, mas 9D muita coisa, treme a cadeira, não, sai cheirinho.
Não dá.
Que mais?
Tem cheiro, cai água. Passa aquele negócio no pé, aquela isso, fita no pé. É uma bosta.
Pula
aquela
pirata.
Isso. É. Cai 3 papel higiênico do teto.
Joga jato. Mas é uma, né?
Descalda a tendência, né? Que é o filme.
Pô.
É. O cinema, ninguém que quer vai... ir no cinema, né, Albeta?
Esses caras estão tentando inovar. E o cinema, ele precisa inventar alguma coisa pra tentar angariar público, trazer a galera de volta. Que o cinema vive o drama, amigo.
Vive o drama.
Que foi, Sam? Você vai falar
alguma coisa? O resto tá tudo certo.
Tá quietinho.
Não, tô.
Quietinho gaúcho.
Não, caladinho gaúcho?
Sami gaúcho. Hoje ele tomou 20 miligramas.
Olha lá, mandou aqui, ó, também. O coordenador técnico da seleção era o Zagallo, o técnico.
Sim, velho lobo. Sim.
O preparador fica Cláudio Coutinho.
Ah, Coutinho.
O professor de educação física aqui, olha só que beleza. Boa. Marco Antônio Lourenço mandou aqui essa informação pra gente.
Boa.
O professor Marco Antônio Lourenço, professor de educação física, Cláudio Coutinho era preparador físico e o
era auxiliar
do Zagallo.
Ela é militar e hoje mora no céu.
O Coutinho, preparador físico, pesando 190 e todos não, quilos. Não,
o Coutinho foi técnico também.
Foi.
78, era 78 que ele foi.
Mereceu em 81.
Não.
Foi antes.
Copa da Argentina, não foi? Era o Coutinho.
Nada, a Argentina era 82, não era?
Não, 78.
Bom,
é muita copa.
E só pra ficar no assunto, não sei se é esse o documentário que vocês estavam falando. Na Globoplay tem um documentário que chama João Saldanha, que conta a história da Copa de 78.
Ah, então acho que é
esse mesmo.
78.
O nome é João.
Saldanha. Foi em 78, Coutinho.
É isso mesmo. 78.
Tá bom.
Que foda, deu uma
do mal.
Bico também.
João
para a ditadura.
Não. Nessa época não. Essa época foi vitória.
Grande Coutinho gaúcho que hoje mora no céu.
É isso aí, bicho.
Olha lá, ó. É esse documentário mesmo, Emílio. João Avelange. É esse mesmo.
Que mais?
É bom esse documentário.
É muito bom.
O que o Wagner Moura fez agora?
Não, o Wagner Moura...
É legal. O João Avelange. Pega aí. Ele dá uma espinafrada no Sócrates, batendo, porque depois ele virou comentarista.
Ah, eu lembro disso aí. Tem.
Pega aí a espinafrada que ele dá no Sócrates, na Copa do México. Acho que foi 86.
Eu lembro desse. Tem no vídeo.
Se eu errar aqui a minha cabeça...
Não, 86. A do México, 86.
Mas México, Copa do México, o Sócrates vai bater o pênalti, bicho. Certo. Ele bate com aquele jeito. E o comentarista é o João Saldanha. Meu, ele dá uma espinafrada no Sócrates. Tem, olha lá, tem aí? Mas pega a imagem.
Quer imagens que não pode.
Autorizado. Bateu, bateu, defende, bate.
Foi pequeno.
Um jogador sem condições. É uma pancada. Quer chegar. Quis bater, vai tomar banho.
Isso é gostoso.
Grande Saldanha.
É. Tomar banho.
Isso era futebol. É. Agora estão querendo acabar. Já acabaram com o humor.
Isso
agora
aí.
Eles querem acabar com o futebol.
Isso. Perfeito.
Ai, dormir, pô.
Contável.
Tem que chorar. Tem uma espina frada no saco.
Muito bom, velho.
É.
Vai tomar banho.
Vai tomar banho. Vai tomar banho.
É, mas é assim.
Ela quer chegar juntinho da bola.
João Saldanha.
Que mais, Albeta?
Assistam esse documentário também, que é bem legal, do Saldanha.
Sim.
Do, esse aí, eu assisti.
Globoplay. É Globoplay. Globoplay. É muito bom.
João Saldanha.
Bom, a outra notícia é que o Christopher Nolan, que vai fazer o Odisseia, o grande diretor, ele está conversando para dirigir o Velozes e Furiosos.
Ah, não, chega. Pô,
já foi, hein?
Virou Beethoven.
Acredite se quiser. Ainda? Não, é porque ele deu uma declaração que ele é muito fã do Velozes e Furiosos. Ele falou, pode me julgar, eu adoro. Tá e bom. Ele está em conversação aí, é um grande diretor, vai ser uma grande surpresa, né? Ele dirigindo o próximo Velozes e Furiosos.
Chato, Beethoven.
É, mas é o Christopher Nolan, né? O Christopher Nolan, ele tem uma bagagem muito boa pra deixar um filme da franquia.
É, aí ele vai juntar com De Volta pro Futuro, vai fazer os carros viajando no tempo.
Mas ele dá um upgrade bom aí. Bom. Inclusive, ô Emílio, o Odisseia já tá esgotado, a sala de IMAX lá nos Estados Unidos.
Nada vai superar o Poderoso Castiga. Põe Poderoso Castiga de novo.
Vamos lá,
Garrando. Põe ele de novo.
Bigodinho e a voz.
É o Edu Sterblich.
Garrando mais ou menos, lá vem Castilho. De resto tá tudo certo, porque tem o Rei Pelé.
Rei Pelé
também, mais ou menos. Veio desacreditado da seleção, mas vai ser bom pra caraca.
Esperada a hora. A estreia do Brasil. Será que esse time que saiu das mãos de João Saldanha, hoje aqui é o meu Alico está pronto para brigar pela taça?
É, o Poderoso Castilho.
Ele está pronto para brigar pela taça.
Muito bem.
Boa.
Acabou agora?
Acabou.
O que você quer, Dedê?
Hoje, hein, meu? Pelo amor de
Deus. Delari tá bravo hoje.
Nós temos que fazer um break, mas de resto...
O que foi?
Fazer o break, porra.
Com a camisa 10 que dispensa.
Falou três vezes já, porra. Fazer um break.
Não tá me ouvindo, porra.
Ele tá prestando atenção mais ou menos.
Não, eu tô vendo aqui, ó. Porque a turma gosta de corrigir. Eu já corrigi aqui.
Eu vou fazer o João Figueiredo.
Eu vou falar 12 horas.
Vou fazer igual o Felca. Vou tirar o chat de você, viu?
Por quê?
Porque você não tá prestando atenção, que tem que fazer um break, porra.
Não, eu faço o break. Mas é que eu tô vendo aqui. Tá muito...
Agora
tem muita audiência hoje aqui.
Vamos ficar até amanhã falando. Que era na década de 70.
É porque
aí,
tem gente que começa atrasado o programa e quer dar o
break
depois que você já falou.
Entendi. Então eu vou fazer um break pro Reginaldo. Hoje aqui é o dia do comediante.
Opa!
É dia do comediante?
Dia do comediante.
Do comediante.
Serginho Lacerda.
Grande cara.
Serginho Lacerda. Vamos para o break do Reginaldo.
Eu levo meu mundo dentro da bolsa. Documento, celular, maquiagem, óculos, tanta coisa. Pra passar o dia inteiro na rua, tem que estar preparada. Mas confiança, leveza e segurança, eu nunca deixo em casa. É por isso que os novos lenços íntimos Dermacide Neutralize estão sempre comigo. Eles têm tecnologia Odor Control para neutralizar possíveis odores, ação hidratante e toque extra macio. Leve pra qualquer lugar. E você? Dermacide. Sinta a diferença.
Number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna que sincroniza toda a pessoas. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem. If you get to hear me now, all the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now.
Ele não compra o celular aqui mesmo.
Ele sim, vai lá em Miami, na Lincoln Road.
A turma vai
e
pra...
E o pobre já não compra mesmo, agora que não vai, vai comprar mais.
É
vai
aí.
Pro Paraguai.
É. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Esse é o programa Pânico. E teremos presença hoje, meu querido Zuzuzinho.
Tudo bem, Milhão? Ó, você falou que hoje é o dia do humor. Hoje é o dia do comediante.
É do humor ou do comediante?
Do comediante. Olha, acho que elas conversam, né? Eu perguntaria pro Rogério Morgado, que tem muita gente essa dúvida. Qual é a diferença entre o humorista e o comediante?
Cara, é o engraçado.
Ou seria que do cômico?
Essa
Gordão, resposta... vou fazer uma pergunta pra você.
Faça,
agora.
Faça uma pergunta.
Por exemplo, hoje é o dia do cômico.
Sim.
Cômico. Tem um cômico grande. Você sim, é um cômico grande. Como seria um cômico pequeno?
Pequenininho, tipo Valdeci Proença.
Isso.
É um cômicozinho.
Pequeno. Muito obrigado. Cabe quanto nele?
Muito obrigado.
O Morgado é um cômicozão.
É, e eu sou só um cômico.
Tá certo. Boa.
É bem bolado.
Mas hoje é dia do comediante.
O Jô Soares falava isso, que falava que...
Maravilha.
De gordo pra gordo. Humorista, ele é o cara que também escreve, o comediante não necessariamente escreve, ele só apenas atua,
o
né?
O Fuzil mandou aqui, tá participativo, ele falou que hoje é dia do comediante no Brasil, porque homenageia a data do nascimento do, dos maiores humoristas, que é o Chico Anísio.
Chico Anísio.
Ele é humorista ou comediante?
O humorista.
Dia do...
Humorista.
É, o Fuzil falou... É.
Então, é dia do humorista. Ah, então é só do Brasil?
Só do Brasil. Dele.
É, aí mas quem que inventou isso? Mas,
então, é que é Dia Fuzil. Nacional do Humor, ou do, o da data do
Chico. Tem o do rádio, Emílio. Tem o dia do comediante, o dia do humorista. Aí vai ter agora o dia do Léo Lins.
Hoje, hoje é dia do comediante.
Dia do
Sammy.
É um monte de data que não significa nada.
Não, é o dia do comediante. 12 de abril, que é o dia nacional do humor. É 12 de abril. Que é a data do homenagem ao Chico Anísio. Mas hoje é o que vale. Hoje é o comediante, isso.
O comediante não vale nada.
Tem um especial bom do Chico Anísio. Contando a história dele.
Também no Globoplay.
Globoplay.
Globoplay tá impossível.
Muito bom.
São 4 episódios bem legal, cara. Maravilhoso. Chico Anísio é legal.
E tem também a história da Zélia.
Zélia!
Opa! Um documentário mesmo.
Casou com a Zélia.
E empurrou aquilo.
E tem dois filhos. E tem uma filha que mora nos Estados Unidos e não fala português.
Não fala, não fala.
Você assistiu esse documentário?
Fala mais ou menos e ela não fala nada.
Não vi.
Porque eles já moravam lá, né? É. Se eu não me engano, eles nasceram lá já.
Exatamente.
Tal.
Ela foi embora.
Exatamente.
Aí o Chico foi quando ele pintava, quando ele perdeu o emprego na Globo, né? Tal. Bem legal esse documentário. É uma bela homenagem. Tem todos os filhos do Chico Anísio.
E é legal
outro dia. É
Globoplay?
Que
você fala. É Globoplay. É legal aquilo que você fala. Esse não é passando pano, porque tem uma porrada de coisa ali que os caras tacam o pau. Inclusive os próprios filhos falam a real da coisa.
A herança. Eu gostava da paródia da comediante Nádia Maria, lembra? Que fazia na escolinha. Célia Caridosa de Mello, que era a paródia da Zélia.
Muito bom.
Bom, mas e aí? A gente ia falar do comediante que vem hoje, né?
Inclusive é o Serginho Lacerda.
Grande cara.
Serginho Lacerda.
Viralizado, hein?
É, ele bom é membro demais. De um grupo muito famoso, pra quem não conhece este grupo. Qual seria o nome do
veio
grupo?
Aqui. Clube dos Canalhas.
Clube dos Canalhas. Com a Lorena e o Rafael Aragão. Sensacional. Ele é muito bom. É o pai do Bento, né, cara? Bombadaço ainda nas redes sociais.
E aí ele tem um show, que acho que Beta, que é a vida de pai.
Opa!
Eu vejo sempre os quadros. Ele põe umas crianças pra contar piada e ficar jogando arminha.
É esse?
É isso mesmo.
Tem uma criança que foi dar uma cambalhota.
É isso, dá um mortal.
Isso é maravilhoso.
Agora no palco dele tá assim, proibido dar um mortal, Pedro.
Boa. Então, o cara que vocês vão gostar, que viraliza demais na rede social. Vamos ter uma bomba aí, se vocês quiserem.
Solte a vinheta, começa agora.
Se você me permitir, Emílio, vamos colocar urgente na tela, que eu acho que é uma notícia que vai surpreender todos.
Por gente aí, velho!
Pra quem não acreditou, a CPMI do INSS aprovou agora a quebra de sigilo bancário fiscal do filho do presidente Lula.
E deu confusão.
Fábio Luiz da Silva, conhecido como Lulinha, o Albeta já adiantou. Tem confusão na tela. Após a votação, houve confusão, empurra-empurra na sessão. Governistas se aproximaram da mesa para protestar diante do resultado.
O bicho
tá pegando. Se tiver áudio, coloca.
Falta está...
É porradaria, é treta.
Virou briga de rua, viu?
É a comemoração da direita. Aí você vê Marcel Van Hatten.
Tem Marcel Van Hatten?
Marcel Van Hatten comemorou, obviamente, lógico, porque a gente, como adiantou aqui ontem, a gente aguardava o depoimento do filho do Lulinha. E aí parece...
Filho do Lula.
Filho do Lula, ou Lulinha, muda todo o cenário da investigação. Obviamente que os políticos de esquerda estão lá protestando, enquanto a direita está comemorando, meu querido Fábio Gueré.
Pois é, agora uma coisa que eu não entendo é que o Lula falou, né? Que ele vai pagar o preço se tiver envolvido.
Isso.
Se ele tem tanta certeza e fala uma frase dessa, ó, ele vai pagar o preço se ele estiver envolvido, por que que os caras fazem esse tumulto? Por que que não deixa já investigar, já que o cara não tem nada? Deixa, quem não deve não teme, então não precisava desse caos aí. O cara falou se ele vai pagar o preço. Deixa ver. Aí não deve, não teme, não precisa do caos.
Ano de eleição,
pois
né,
mas é. Exatamente. Agora fica fazendo esse papelão, a galera já não confia em mais nada. Só que aí, ó, olha que papelão que os caras fazem. Se não deve, não teme, deixa investigar, ué.
E a quer aparecer, meu.
E a manifestação domingo, ela pega mais corpo, né? Porque isso aí é a pauta.
Vai ter manifestação
domingo? Dia 1º de março, uma convocação feita pelo político Nicolas Ferreira. Vai estar o Tarcísio de Freitas,
aqui na Paulista,
aqui na Paulista, para falar justamente da corrupção. A pauta, vamos definir pautas.
Mas
é horrível
andar,
quando
né?
você não tem uma pauta.
Sim.
E a pauta nós temos. É a corrupção, é o caso do Banco Master, INSS, por aí vai. Então, é uma convocação na Avenida Paulista, dia 1º de março. Se você acha que pode fazer resultado, a gente sempre fala isso, tem que fazer barulho para o político ouvir. E quando você fala que o político está ouvindo, vocês viram a capa da Economy? The Economy sempre foi mais de esquerda,
sempre.
Não?
Foi.
Não?
Foi.
Não? Sim. Para que conhece, é um economista?
Foi.
Revista inglesa?
Eu acho que uma coisa é a pauta política, que ela pode ser mais de esquerda, mas... Na economia, eles são liberais.
São liberais?
Sim, liberais.
Liberal, meu amor. São
liberais. Bota são a liberais de esquerda. Reginaldo. Ah, eles são liberais.
Que gostoso.
Ah, que delícia.
Prudência e sofisticação.
Como eu sou liberal. Os liberais da Economist fizeram uma matéria extensa falando sobre a corrupção no Brasil. E aí, meus amigos, questionando sobre a atuação dos ministros da Suprema Corte, ministros da Suprema Corte, do Toffoli, do Alexandre de Moraes, tudo começou nessa reportagem, quem quiser tá lá na The Economist, falando sobre o banqueiro que a gente tanto fala aqui, o Vorcaro dos jatos particulares, e aí a The Economist, Samidana, que é liberal...
Se eles fossem de esquerda, eles não iam fazer uma matéria que critica o governo atual, que é de esquerda. Essa matéria critica.
Mas o jornalista não pode ter lado, né?
Tem que ser o fato. Sempre teve editorial.
Não, tem que ser o fato.
Sim, não,
o
mas
fato.
Isso, tem isso
porque,
é um editorial
por exemplo,
deles.
Por exemplo, se você pegar a história, você pega a história do Banco Master, por exemplo. O Banco Master, o jornalismo fez um trabalho que devia ser feito.
Pronto.
O que eles fizeram do Banco Master? Foi lá, investigaram. O Metrópolis investigou, o Estadão foi lá, pegou a mulher do coisa, foram lá no resort.
Isso.
Pegou a irmã do cara, que estava morando lá em Marília. Que é o quê? É o trabalho da imprensa, você mostrar a realidade e tirar as histórias.
E pronto.
E aí você... Exatamente. Esse bom, sempre né? foi o papel
Sim, mas além
da imprensa
disso,
que a gente sempre gostou e acreditou.
Não é isso. Mas além disso... Porque sobre os editoriais.
Sim.
Editorial.
Beleza.
E a Economist é conhecida pelos seus editoriais.
Sim. Aí é a opinião.
Sim.
Mas eu digo o fato do jornal. A reportagem. A reportagem que a gente acompanhou
Sim.
Desse caso do Banco Mar foi tudo reportagem.
Reportagem.
Do Estadão, da Metrópolis,
Folha, Globo,
da Globo, G1, da Gaspar, V1 e tal. É tudo jornalismo, ô Sami.
Então, sim, né? mas pensa que tem 180 países no mundo. Coisa acontecendo em tudo que é canto.
Sim.
Eles escolheram falar do Brasil, fazer uma crítica ao sistema aqui, que temos um governo de esquerda, porque eles acharam um absurdo. Eles podiam ter omitido o fato. Eles não têm uma cobertura...
Eu trouxe mais a discussão da Economist, Samidana, porque na época da pandemia tinha a The Economist, ela bateu muito né, nesse lado que ninguém sabia muito o que era, principalmente da história da máscara, dos dados e por aí vai. Mas que a investigação está falando do Brasil e de corrupção, eu acho bem interessante e vamos ver o que, que vai dar. Agora, Lulinha vai falar, né? Vai ter que falar, pelo menos.
Não, exatamente. E só indo junto com o Samidana nessa questão, o que ele está colocando realmente, assim, esquerda e ainda estão falando dos problemas que o governo de esquerda está fazendo aqui, pô, quem não quer abrir o olho até agora, que durma. Porque é uma cacetada, bichão.
Sim. Para ficar no mesmo assunto, que não é CPMI, no caso é CPI do crime organizado, ela aprovou também a convocação dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Você lembra a história que você acabou de relatar do Taiaia
Resort?
Do resort lá no Paraná. Eles são sócios, estiverem ligados ao resort, querem saber né, o indício de conexão desta empresa que é investigada por lavagem de dinheiro. essa CPI também convocou o Daniel Vorcaro. Então o Vorcaro está muito convocado. Mais que o Neymar na seleção, ele precisa falar em tudo agora. É. Vai falar na CPMI, vai falar também na CPI.
Ele vai escalar a seleção no lugar do Ancelotti.
Então, só para a gente não desorganizar aqui, ó, uma é CPMI do INSS, certo, e a outra é CPI do crime organizado. Nossa. E a turma quer ouvir esses nomes que são os protagonistas das histórias que a gente tanto noticia aqui na
Jornada. É uma sujeirada.
Né? É, milhão. Não é pouco, hein?
Tá feio o negócio.
Junta
aí,
a turma.
Levantou o tapete e ferrou.
É, mas aí, bom, aí se você quiser também pode entrar lá no Estadão, na turma toda, pra você ver as reportagens que tem falado sobre o que pode mudar no cenário político com o depoimento do Lulinha. E parece que ele vai.
É só o jornalismo ter que fazer o que ele faz.
Exato. O trabalho dele, noticiar os fatos.
Perguntar e noticiar.
E deixarem noticiar.
Exato.
Né? Lógico.
Não a turma ficar com medo
querer
de noticiar.
Perguntar é isso, também.
É. Falou, tá aí.
Muito bem. Dito isso...
Bora. Opa!
Oh, aí sim, hein? Olha o magnésio aí, ó.
Teve um sonho, meu Deus.
Chegou o magnésio. Chegou o homem do magnésio.
Homem do sonho.
Teve um sonho bom?
Chegou o homem do magnésio aqui, ó.
Um sonho ruim, mas eu sonhei.
Ó, o que que acontece? O que que acontece na nossa vida? A gente sempre está resolvendo as coisas. Vem agora paulada aí na luz.
Opa!
É correria. É grana que no final do mês falta. Preocupação. Aí o que acontece? O corpo começa a dar sinais. Aí você fala, opa, pera lá, eu preciso ver o que que está acontecendo. Tem gente que acorda cansado, esgotado, não tem vontade de ir no banheiro escovar o dente.
Nada.
Tem gente que passou a noite acordado.
Pilhado.
Por quê? Pilhado, com preocupação. E aqui você tem um magnésio que é justamente para essas coisas. São cinco tipos de magnésio, cada um para uma função. São as cinco funções. Quais são as cinco funções desses magnésios?
Você manja mesmo.
Dos 5.0.
Olha, esses são cinco tipos de magnésio, mas tem mais ainda, viu? Mais magnésio. Mas aqui estão os principais. Para a saúde cognitiva, melhora o cérebro. Você que esquece demais, tem dificuldade de concentrar. Emílio, é difícil. Tem pessoas que não conseguem ler a página de uma página de um livro. Porque começa a ler e fica pensando em mil coisas.
É.
Então ele vai ajudar diretamente a questão cognitiva, melhorando a saúde do seu cérebro. Ele também ajuda na prevenção do Alzheimer.
Boa.
Tem o magnésio específico para a saúde do seu coração, para prevenção do infarto.
Pressão alta.
Para controle de pressão alta. Isso é maravilhoso. Gente, outra coisa, tem o magnésio para as articulações. Para você que vive reclamando,
dores.
Não dá para estender uma toalha no varal, porque se levantar os dois braços, dói o ombro. Exatamente. Vai cuidar da saúde das suas articulações. Ontem a doutora esteve aqui, a doutora... Qual o nome dela mesmo,
Emílio? Sua doutora.
Aqui. A Marinês. Doutora Maria Ignes.
Falou da importância de cuidar da saúde do nosso intestino. Achei muito legal a participação. Deu aula pra gente aqui ontem. Muito legal.
Ela é muito boa.
Você sabe que o magnésio vai reparar que o seu intestino, ele começa a ter uma hora marcada para você fazer o número 2. É impressionante.
Corpo gosta da regularidade.
Exatamente.
O ser humano gosta da regularidade.
A natureza funciona assim, né?
Sim.
E o magnésio 5.0 da Lírios ajuda a regular o funcionamento do seu intestino como um reloginho, assim, sabe? E quando o seu intestino funciona bem, tudo vai bem. Até o seu humor melhora quando o seu intestino funciona certo. Tem gente que fica 2-3 dias sem ir ao banheiro.
É verdade.
Isso é um risco absurdo.
Constipado.
Não pode. Então, ele ajuda o funcionamento intestinal. Agora, a questão das dores. Isso daí é um resultado assim muito forte e evidente quando você começa a usar. Você percebe que você não tem mais câimbras, dores musculares, dores... Ai, dói as pernas, dói a cabeça, outra coisa.
Enxaqueca.
Na época, eu tinha problemas de enxaqueca. Já tem uns 3 ou 4 anos já que eu uso magnésio. Toda noite tomo 2 cápsulas. Não tomo durante o dia. E eu não me lembro a última vez que eu tive crise de enxaqueca, Xará. Mas
tudo
eu vou
se
falar
conversa,
um negócio,
né?
Eu vou te falar um negócio, Xará. Essas luzes aqui, ó, do estúdio, se eu tivesse com uma crise de enxaqueca, é horrível. Dói o globo ocular, dói os olhos, dói a cabeça, é horrível. Eu não me lembro a última vez que eu tive crise de enxaqueca. Por isso que eu falo que nós temos sorte de trabalhar com um negócio que nós fazemos uso
e trabalhamos com isso ao mesmo tempo.
Muito bom.
Senhor. Muito bem. Você vai fazer uma promoção especial.
Uma promoção especial para você ligar agora 0800-787-9999. Só vende nesse telefone. Eu vou fazer um negócio bacana.
Capricha, vai pra gente comprar pro ano inteiro, Magno. Eu quero comprar pro ano inteiro.
É pra experimentar, Xará. É pra você ligar e pra toda a família experimentar e ver que é bom mesmo. Você vai pagar só...
Do que foi feito, agora. Não lembro.
Feito. Nós vamos repetir, fizemos ontem e hoje estamos repetindo.
É um sucesso esse magnésio.
Pegou, hein?
Tem quanto você tem no estoque?
Você vai pagar só 20%. Com quantos? Esse kit aqui, ó, de pagar 20% e ganhar essa cafeteira.
Vai?
Olha, vai a cafeteira.
Vai a cafeteira portátil.
Vai a cafeteira. Pros 500 que ligar agora. Ah, mas eu vou mandar aqui no QR Code. Não, tem o QR Code, você pode mandar. Mas a promoção é só para quem ligar. 0800-787-9999. Não é para quem manda QR Code, não. É para quem liga. Vai pagar só 20% e tem aqui, olha, 500 cafeteiras portátil. Gente, essa cafeteira é um presente maravilhoso. Faz um cafezinho expresso em aonde você estiver. É só levar a cafeteira. E também ganha a creatina
mastigável.
Gente, essa creatina para fortalecimento da massa magra, fortalecimento de músculos, para você subir bem, ter bem uma escala. Essa creatina.
Eu adoro essa creatina.
É zero açúcar.
Sabe por quê? Porque é muito ruim. A outra, você fica misturando essa aqui, você coloca uma pastilha, já resolveu.
Pronto, coloca a pastilha. Boa. Mas você pode carregar no carro, não tem que. Tá no carro dirigindo, eu vou comer uma pastilha aqui de creatina. Você vai de presente. Então tem que ligar 0800-787-9999. Para quem vai o cafezinho não. hoje?
Se eu deixar. Deixar esse cara ficar falando, ele fica até...
Se solta, né?
Ele se solta.
Aí a turma fala, você tá bravo com ele? Lógico que eu tô. Lógico. Se deixar...
E vai até as três.
Olha a carinha dele,
é que
ó.
Ele tomou magnésio.
Olha a carinha
exatamente,
dele.
Exatamente, toma magnésio. É.
Eu tava lendo aqui agora, você fala que eu vou, faço que nem a nossa audiência. Eu fui lá no GPT, lá o Sam que me ensinou. O
que você digitou?
É, eles ficam tudo no GPT.
Aí é foda.
Pro intestino é o sulfato aqui, ó.
Sulfato?
É. Sulfato. Porque aqui você tem 5 tipos de magnésio. Essa é a diferença e ele é quelatado, que é o quê? Que ele funciona melhor. Você absorve mais o magnésio.
É isso aí.
Certo?
E você sabe que ele funciona como GPS, que ele garra também nos outros nutrientes. Por isso, seu intestino está funcionando bem, a absorção de nutrientes, que nós estamos falando de outras coisas, como vitaminas, outros minerais.
É, mas tem isso, que fazer exercício, que faz, né? Não adianta também tomar.
Ah, sim.
É, tem que fazer tudo bonitinho.
Tomar água, tem gente que tem...
É o combo, tem que ser o combo completo.
Para a saúde tem que ser, como você falou, a natureza, ela gosta da
regularidade.
Isso, por exemplo... Uma flor nascendo.
Certo.
Por que que nasce uma flor sempre naquela época, não sei o quê? Que é a posição do
exatamente.
Sol, que é o esquema. Período. Com a gente também tem que ser assim. É uma vida de merda.
É,
vamos
sim.
ser honestos.
Não é tão...
Não é uma aquela
cachaça
vida.
E um Malboro.
Ah, uma é. Cachaça e um Malboro, pô.
Não é assim.
Aquele puta Malborão vermelho. O que nós vamos fazer hoje? Hoje não vamos fazer porcaria nenhuma, Samidana.
Comer um presuntão, Samito.
Vamos lá pra Passo Fundo.
Mercadão.
Vamos lá na casa do velho. Vamos lá.
Churrasco à vontade.
Vamos encher a lata lá em Passo Fundo. Olha, ele tá triste hoje, ó.
O que foi?
Ele não tomou remédio.
O que foi, Saminho? Toma um magnésio, pô.
Toma um magnésio.
Dá um pro Sam.
Dá uma creatina pra ele, a creatina.
O que é?
Creatina, eu vou pegar uma.
Dá a creatina.
Ah, é?
Por quê? O que aconteceu?
Sério? Não, mas não tem nada a ver.
Leonardo tem. Não. Opa!
É?
Urra! Ele chegou dando cambalhota, bicho.
Sério, Samir?
Tô com um pouco de tontura aqui.
O que aconteceu? Vamos conversar aqui.
Ele chegando perto.
O quê? Tá tontura?
Tá. O bicho alergia. Tá rosa, tá parecendo um boto.
Madimbu, deixa eu ver. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu vou escrever um livro.
Dá um café pro Samir.
Quer um café, Samuel?
Não, eu tô com um chazinho aqui, tá?
Você não quer o café?
Pô, eu quero o café, se ninguém quiser, o de
café
hoje
da cafeteira.
Quero.
Então, toma. Pega aqui, ó. Muito bem. Então, é isso aí, bichão.
Boa.
Vamos pro break? Então, vamos fazer um break agora? Eu vou contar aqui na internet as coisas que eu sei.
É hora de renovar sua casa. Fim de semana do tapete na Havan. Tapete Titanium 60 por 1,5 só R$89,99. Tapete Titanium 50 por 70 centímetros de R$79,90 por R$39,99 na Havan. Metade do preço. Antiaderente e fácil de limpar. Várias cores. Válido até domingo ou enquanto durar o estoque. Todo o setor de tapetes na Havan em 10 vezes sem entrada e sem juros. Pula, pula Havan. Compre hoje e pague só em abril.
Esta é a Jovem Pan.
The number one hit music station.
A número um do Brasil.
Para tudo, Brasil! Essa é a última chance do mês pra economizar. Já que não tem pegadinha, é preço baixo de verdade. Tem remédio de vaca, tem genérico. São mais produtos com mega descontos. Por que pagar mais caro, minha gente? Se na Ultrafarma é muito mais barato. Compre no site ultrafarma.com, no aplicativo ou nas lojas. Está mais barato que na Black Friday.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Paulo.
É. Fica aí, então.
Mora com o pai lá? Moro com a pai e mãe. Diz uma coisa, então você que tá lá fora, brasileiro leva tudo na piada no momento que voltamos do break, falando sobre o tema brasileiro é um defeito ou uma qualidade levar tudo no meme? Sua última. É um defeito ou uma qualidade do brasileiro fazer piada de todos os problemas?
Qualidade.
E do maiamense, qualidade ou defeito?
Ah, qualidade. É tudo meme.
É tudo meme.
É isso aí, a vida é um meme, Emilhão. Todo mundo, entre aspas, acha que tem que fazer piada. Empatou. E a gente volta pro estúdio aí, meu amigo Emílio.
Esse moleque vai ser roubado já.
Fuzil, você sabe que eu estava pensando, enquanto você faz essa matéria, que é uma característica do brasileiro, né?
Sim.
De fazer piada.
Zoeira.
Né? Que é um povo meio sofrido, tá, né? Não, é um povo que, né, desde a colonização e tal... E tem muita inveja, né?
Opa, o brasileiro. Do brasileiro.
É, o professor Olavo de Carvalho, que foi um dos grandes intelectuais do Brasil.
Eu falei, isso, né? Sou ainda, porra.
E ele falava o seguinte: eu até baixei aqui que ele dizia, porque ele falava o seguinte: que um dos grandes problemas culturais do Brasil é a inveja.
Certo.
Não é? Ele fala: o brasileiro é, sim, invejoso. E ele fala: não é apenas com um sentido individual. Ou seja, eu tenho inveja de alguém. Ele fala que isso é um traço social do brasileiro.
Cultural.
E eu lembrei na entrevista da nossa médica.
A doutora Tatiana.
Da doutora, eu meio que fiquei pensando sobre isso, né? Eu falei: porra, será que não é um pouco de inveja esse negócio? Porque a gente nunca gosta de ver ninguém...
É isso aí,
muito,
se dando bem.
Então ele fala o seguinte, que o brasileiro ele tem dificuldade em admirar o sucesso alheio sem ressentimento.
Sim.
Porque, por exemplo, toda pessoa que se destaca intelectualmente, financeiramente ou socialmente, muitas vezes é atacada... Você tem desconfiança, total, fala, sim, puta, esse cara...
Fez alguma coisa pra chegar ali.
É, o cara conhece alguém. E muita gente tenta desmoralizar aqueles que galgam
um
andar mais alto.
É.
Aí ele fala o seguinte, isso a gente puxa pra baixo.
Certo.
Sim. Tem muito nesse programa aqui.
Sim,
muito nesse programa.
O tempo inteiro.
Mas isso faz parte da nossa cultura.
Sim.
Nós temos que, né, encarar isso.
Assim.
Por que que é assim?
Por quê?
Diz o professor Olavo de Carvalho.
Já falava isso, bro.
Herança histórica ibérica. A gente não consegue compreender o que é ser igual. É uma coisa que a gente não compreende por quê. Porque vem a família real,
sim,
tem os ibéricos lá, os espanhóis, os italianos, os portugueses, a toda... E tem uma falta de tradição sólida de mérito intelectual no país.
Oi, Emílio, pegando
então,
o gancho aí.
Então, o país
Macunaíma. Falando da questão da família real, que... esse lance...
Uma salva de palmas para o professor Olavo de Carvalho.
Obrigado, gente. Eu já falava isso faz tempo, puta.
Não, ia falar que esse lance da família real, esse lance da inveja e tudo mais, ele começou muito pela distribuição de títulos. Porque eles queriam terra, queriam que as pessoas servissem, e eles começaram a duquesa pra cá, visconde pra lá. Então,
mas
isso realmente potencializou.
Você viu o gordão da Folha de São Paulo com a médica?
Não.
Você não viu?
Eu não vejo nada de
gordão. Ah, vi no...
O gordão, o jornalista
Cruz?
Da Cruz?
Da Folha de São Paulo.
É isso aí.
A Foice de São Paulo. Tanta então, pergunta boa pra fazer, as ideias do...
O Roda.
Ele foi... É, o Roda Viva recebeu a médica.
Sim, e a turma começou a... Apertar a médica.
É, apertar a médica.
O meio da Cruz. Nossa, que papelão. Tanta pergunta boa pra fazer.
Mas isso
tão bacana, cara.
Tá isso é pra celebrar, né? Essa doutora. Ah, é pra celebrar.
O pessoal tomou agora porque tem formato de cruz. Ah, vai dormir.
Ô, Emílio, isso que você falou do professor Lava, ele fala isso de uma outra forma em uma das aulas
dele. Fala
mesmo, pô. Do caranguejo no pote. Ele falou: o brasileiro é um monte de caranguejo no pote. Sim. Porque quando é o seguinte, quando alguém vai tirar um caranguejo, o outro caranguejo puxa essa pessoa
pra baixo. Não deixa sair do pote.
Fala, não, você vai ficar aqui. Eles não se. Ele falava: eles não se organizavam pra todos saírem do pote. Todos ficam e quando um tá saindo, o outro que tá lá puxa.
Quer que fique na miséria junto.
Exatamente, fica junto comigo. Comigo.
Até morrer no pote.
É isso aí.
Já vai dar vez.
Tá certo.
Disse.
Olha, belos pensamentos.
O biólogo Alba.
Disse, pô.
Vamos ficar todos na merda.
Todos no pote.
Pelo menos a merda é uma coisa quentinha.
Isso. A gente tem companhia.
Não, é no pote ou na lata, Albeta.
É isso aí.
A gente vai ficar dentro da lata de conserva. Dito Isso. O quê?
Ah, pensamentos. Tem...
É, o professor Olavo de Carvalho. E, muita, e foi um cara também que muita gente... É, não gosta muito dele,
a
né?
A maioria da, polêmica, da galera que critica...
É que eu falo a verdade,
pô. Não é um livro dele. É.
Filósofo. Muito bem. É, onde, pra onde nós vamos?
Você pode ou mais economia ou mais uma notícia.
Mais Zuba. Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba.
Mais Zuba. A mosquita grávida.
Aí.
Quanto tá o Bitcoin aí?
Como é que está o Bitcoin, professor Samidana?
60 e pra lá.
Como é que está o Bitcoin?
Nesse momento, o Bitcoin... $67,349
Aê.
É uma leve queda de 0,86%.
Compra ou não? Compra Bitcoin?
Ah, eu não.
E o euro?
Não...
O euro tá bom pra comprar, hein? O euro caiu. O euro tá.
O Sam, ele não tá falando mais.
R$6,07
R$6,07 Vai cair pra 5? Vai difícil, pra 5
né?
Pra baixo?
Difícil.
Que agora. Meio do ano, você sabe como é que é, né? Vamos para a França, né, meu amigo? Não vamos ficar em Jebalinda.
O verão europeu.
O verão europeu é com a gente mesmo. Opa.
Opa. Cabo Ferrar, por que não?
Cabo Ferrar. Né?
Outro nível.
Capitão Tibes.
Os caras são outro nível.
Aquela outro nível. Vila
verão início, hein, Samir?
É, verão, verãozão no... na Côte d'Azur.
Hã? Só na outra vamos, e Rio Branco.
Porra. Eu, você e...
Dois filhos e um cachorro.
Pitaibagens. Eu, você.
Pitaibagens.
Então o que você tá falando aqui?
Aí, velho.
Deixa meu menino aí que hoje ele tá bom, viu?
Mas ele tá mais na dele.
É,
ele
não,
tá introspectivo o ídolo.
Eu tô tentando.
Puxar ele pro jogo.
Eu tô com muita alergia. Meu olho tá.
Tá dando passe pra ver se troca a bola.
Não, eu tô
com olho.
Não é que eu tô com muita alergia. Tô com muita alergia. Mas vamos lá, vamos falar da Haddad.
Eu tô tentando, eu tô tentando fazer uma gracinha pra arrancar um sorriso.
Não,
é que ele tá com.
Teria um sorriso seu.
Um sorriso. Posso te dar um sorriso?
Cadê aquele Sammy maroto?
Posso falar uma notícia?
Eu tô com muita alergia, um pouco de tontura, mas já passa.
Mas por que tontura?
Ah, eu não sei, eu, cachaça, me dá esse sei. Negócio de alergia, eu tomo os antialérgicos, eu fico meio fora do...
Birulide. Alegra.
É, mas falam que não dá sono, mas dá um puta
alegra
sono.
Alegra dá sono.
Dá muito sono.
É bom você tomar pra vir trabalhar, é bom?
Bom, era isso ou vim com o olho fechado, é.
O cara é profissional.
Tá
Sammy, deixa eu aqui. Te trazer algumas notícias.
Boa.
Eu só trago notícia ruim aqui.
Ah, não. O jornal pela metade, hein?
Olha, o jornal tá fantástico. Já não vamos, já diminuiu o Sammy, vamos agora animar aqui. Senão também ficou triste, fica dois tristes. Você vai ficar sozinho.
Muito triste.
Você quer dois tristes ou um triste e o mais alegre?
Três tigres tristes.
O jornal tá bom, eu trouxe uma notícia urgente do governo, né?
Certo.
Essa você foi muito bem.
Para o Lula.
Eu trouxe várias.
Eu por mim, o jornal ser bom,
diga.
Lógico,
crítica construtiva.
Era ligar agora pro Van Hatten e pra saber o que vai acontecer. Porque o jornal fica pela metade.
Sim.
Tem toda a razão.
Então você liga pro Van Hatten e fala: Van Hatten, qual vai ser o procedimento agora do filho do Lula?
Tá sim. Bom.
Por quê? Porque até o momento, o que fala? Um lado, que é o papel do jornalista.
Certo.
Um lado diz o seguinte: que a culpa é do Bolsonaro.
Isso.
Certo? O outro tem o irmão envolvido, filho envolvido.
Isso.
E diz que a culpa é do Bolsonaro.
Tá preso, Bolsonaro.
Qual é a grande verdade? A culpa é do Bolsonaro ou é do careca, do Lulinha? É
a
isso?
Culpa é do Bolsonaro.
É isso que o jornalista tem que fazer.
O Marcel Van Hatten, ele tem uma iniciativa, né, no, na política que eu acho bem interessante. Vou ligar pra ele, se ele atender. Acho que ele tá no meio da sessão, né?
O cordão ligou.
Tá?
Não, não, tá vendo aí?
O cara tá ligando no disco, esfirra, meu.
Jornalismo mentindo. Péssimo.
Não, mas o Van Hatten me mandou uma mensagem.
Jornalismo de péssima qualidade.
Van Hatten,
começa
obrigado.
Agora o jornal que ninguém...
Supostamente...
É o jornal do... Supostamente News.
A Câmara aprovou, tá? Do Marcel Van Hatten, que você
dele.
Falou agora.
Que dele.
Que proíbe...
Tô tentando.
Ah, você quer ligar? Mas calma aí, eu sou
fala,
o Fedor,
dá ele notícia. Não, ele é o produtor.
Não para, Bonner. Então deixa o produtor Bolinha.
Isso.
Bom, temos uma vitória. Uma vitória muito fantástica, que agora os presos não vão poder votar. Uma salva de palmas para Marcel Van Hatten, que é a lei antifacção.
Até que enfim.
Até que enfim, Albeta. Se a gente não celebrar que os presos não podem votar... E a gente sabe que a maioria dos presos...
em quem eles votam?
Eles gostam de votar mal? Eu não sei, né? Mas olha, a lei antifacção, como o jornal pela metade, eu vou complementar ele. Defesa de ordem pública como prioridade. Tem agora, vai ter mais restrições para as facções criminosas.
Boa.
E aí eu te pergunto, podemos falar que facção criminosa é grupo terrorista? Interrogação. Essa é uma outra discussão que eles vão tentar colocar na lei antifacção, que combate também a influência do crime organizado.
Boa.
Se a gente falar do crime organizado, Guarezão,
diga,
a gente viu as fintechs que tinham relações com
PCC.
Com PCC. Então, são pontos agora mais fortes. É, presídios são ambientes dessas facções, e a gente sabe disso. Essas facções votam, não vão poder, como eu disse. E vai ter uma coerência entre o dever cívico e a conduta social.
Oh.
O voto é direito, né, da população, mas se você está preso, você não vai poder eleger nenhum político, e normalmente corrupto, como eles gostam de fazer. O ponto é que essa lei antifacção, é só para a gente pontuar que é muito importante, ela vai valer para esses presos, não os que já estão lá.
Sim, sim.
É após. Se você for preso hoje, você não vota amanhã.
Serei.
Mas quem já está lá, eu acho que pode continuar votando. Mas é uma... de segurança pública, aconteceu no Rio de Janeiro, o que acontece no Brasil todo, uma iniciativa muito boa do Marcel Van Hatten e de um outro cara que sempre sentou aqui, que é o The Hit.
The Hit!
E o The Hit já está no jogo do Senado.
Candidato a senador.
Senado. Quem colocou ele lá foi o próprio Jair.
Olha, eu estou fazendo... Nós estamos na quaresma.
Sim.
E Delari,
domingo também.
Domingo ele pode. E você sabe que a quaresma é um momento especial. Por quê? Porque a gente precisa pensar no que a gente fez errado. São
lógico,
olhar
pra dentro. Olha.
Isso. E eu estava pensando nas pessoas que eu votei, que eu lembro,
putz,
ao longo da minha vida. E eu votei muito mal. Eu votei muito errado na minha vida. Eu coloquei gente muito ruim, da péssima qualidade.
Vamos lá, tá, Marcel Van Hatten.
Temos Marcel Van Hatten na linha.
Gordo repórter.
Gordo repórter.
Fala, Marcel, tudo bem, cara?
Tudo bem, tudo sob controle agora.
Boa, a gente...
Tudo bem?
Tudo beleza aqui. A gente está falando sobre o que tem acontecido. Qual o tema que vocês vão querer agora?
O Lulinha.
O Lulinha. Queremos falar sobre o Lulinha, que é uma das pautas aqui do jornal. E
o que vai acontecer?
O que vai acontecer daqui para frente agora com o Lulinha?
Ó, vai quebrar o sigilo bancário dele, né? Os sigilos foram agora quebrados pela CPMI. Obviamente, aí a gente vai ver as transações. Dentre elas, a que mais nos interessa é aquela que foi revelada pela própria Roberta Luxinger numa mensagem ao Careca, de que eles receberiam uma mensalidade, né? Uma mesada de 300 mil reais do dinheiro do rol dos aposentados. Tendo esse sigilo bancário e confirmando isso, aí o batom na cueca já está mais que configurado, né?
Entendi.
Boa. Agora, teve confusão ontem. Por que a galera... Confusão? Se o presidente falou que se ele tiver algum envolvimento, ele fica com essas consequências, né?
Ah, pois é. Pois é. Agora acontece o seguinte, uma coisa que o Lula fala, outra coisa que na prática acontece. A gente sabe que ele é rei nessas narrativas. Agora, a base do governo aqui tentou de toda forma, assim como tentou blindar lá atrás o Careca, agora o Banco Master, e eles fizeram uma estratégia errada. Eles tentaram votar todos os requerimentos juntos, num bloco só, e rejeitar todos de uma vez. Só que nós utilizamos um expediente regimental, que é a votação simbólica, e com esse expediente regimental a gente conseguiu inverter o feitiço contra o feiticeiro, fazendo com que todos os requerimentos fossem de uma vez só aprovados, sem nenhuma votação nominal, só votação simbólica, né? E ficou muito claro que, como eles não comparecem na investigação, na votação simbólica, sem estar no plenário, certo?
Certo.
Como eles não estão nunca no plenário da comissão, tem só alguns lá, nunca tem a maioria, nós que estamos lá em peso, eles perderam a votação simbólica e agora foi tudo aprovado.
Boa, Daniel, tem uma pergunta aqui para você. Parabéns pela iniciativa, eu quero saber, pergunta se o Vorcaro vai dar o depoimento na terça-feira.
Terça-feira teremos Vorcaro dando depoimento ou não?
terça-feira tem depoimentos que são previstos, digamos assim, do Vorcário em outras comissões do Senado. Nós convocamos ele para a CPMI também, mas eu tenho receio de que ele fique usando essas notícias, tá, para fazer chantagem em políticos, juízes, não sei quem mais que ele tem no bolso, porque o que acontece? A imprensa fica divulgando, olha, tá marcado, vai estar lá. E aí depois ele em cima da hora desmarca. Alguém, ele, né, pode ser que esteja chantageando, ou alguns, ou muita gente. E assim, infelizmente, nós vamos perdendo tempo quando deveria ser investigado o caso. E a gente espera que o André Mendonça obrigue ele a vir à CPMI na semana que vem.
É, muito bem.
Ótimo. Boa. Tem mais? Boa.
Tem mais? Pô, mais uma pergunta?
Ele a gente fica. Parabéns para explicar o que muda agora.
E a lei antifacção?
Boa. A lei antifacção a gente já levantou aqui, falou a respeito também de presos não poderem votar futuramente.
É, isso foi uma emenda nossa, né? Nós colocamos uma emenda, o Messias Donato assinou ela conosco e depois até o PT, né, acabou votando junto e vai perder bastante voto nos presídios aí, viu? O pessoal ficou embretado, não tinha mais o que fazer porque viram que ia pegar muito mal manter voto para preso provisório. Dentro de presídio, e votaram conosco todos, e assim ficou claro que nós, mais uma vez, estamos defendendo aqui na Câmara o cidadão honesto. É um absurdo, né? A pessoa já está presa. Aí ela vai ajudar a definir o futuro do Brasil por meio do voto. Conseguimos aprovar na Câmara, lá no Senado, retirar essa emenda. No relatório do Alessandro Vieira foi retirada essa emenda, mas foi recolocada aqui pelo